Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estaremos a olhar para o capítulo 3 do livro de Filipenses, que o apóstolo Paulo escreveu a esta comunidade. Nós vamos ler os primeiros versículos deste capítulo 3. Diz então assim a palavra do nosso Deus: Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é a segurança para vós que eu escreva as mesmas coisas. A alegria é uma das grandes bênçãos da vida. É realmente algo que nos anima, que nos encoraja, é um tónico para os nossos corações o podermos andar alegres. É tão importante para a nossa saúde que mesmo a própria medicina hoje tem demonstrado isso, que quando uma pessoa está alegre, satisfeita com a vida, realmente a sua própria saúde física é bem melhor. E nós sabemos que muitas das doenças que hoje o povo tem a ver com este aspecto da vida, com o facto das pessoas andarem abatidas, angustiadas, com essa atitude depressiva, negativa que as pessoas têm para com a vida. É realmente necessário nós nos aproximarmos da vida de uma outra forma. Por isso a alegria necessita ser um tónico constante nas nossas vidas. Mas isso só é possível quando ela provém do Senhor. Não estamos aqui a falar de uma alegria temporária ou de um sorriso, não é disto que está em causa. É uma alegria que provém do nosso íntimo, uma satisfação interior que redunda em satisfação depois exterior. É por isso que no livro que Neemias nos escreveu no Velho Testamento, a determinada altura o povo estava desencorajado, desanimado, eles tinham feito uma grandiosa obra, mas mesmo assim estavam desencorajados, porque perceberam o estado moral e de pecado em que o povo se encontrava. Neemias, que era um grande líder no Velho Testamento, ele então vira-se para o povo e diz: "A alegria no Senhor é a nossa força." E realmente isso encorajou o povo a perceber que é verdade, temos que pedir perdão, mas ao mesmo tempo, quando Deus decreta o perdão para cada um de nós, não devemos viver mais angustiados. Devemos viver arrependidos, mas não angustiados. E por isso, a alegria no Senhor é a nossa força. O apóstolo Paulo aqui diz: alegrai-vos no Senhor. O próprio salmista que escreve o Salmo 37 diz também: deleita-te também no Senhor e Ele fará o que deseja o teu coração. Então a alegria no Senhor, a alegria em Deus, é algo que pode transformar a nossa vida de uma forma radical. A alegria em Deus não tem a ver com as circunstâncias. O próprio Tiago escreve no seu livro que nós nos deveríamos alegrar por passar por muitas provações. Por que é que ele diz isso? Porque tem a ver com a nossa formação de caráter, com nos aproximarmos de Deus. Então esta alegria não tem a ver com as circunstâncias, não tem a ver com o facto das coisas ao nosso redor estarem todas a correr bem. Não. Esta alegria em Deus tem a ver com a nossa comunhão com Deus, tem a ver com o caráter de Deus, tem a ver com perceber quem Deus é. Então, Filipenses, e nós vamos voltar a ler este verso 1, Filipenses, neste capítulo 3, ele diz: "A mim não me desgosta, e é segurança para vós que eu vos escreva as mesmas coisas." A alegria é fundamental. Mas o apóstolo Paulo quer relembrar, quer fazer recordar a estes cristãos que há coisas que não precisam ser novidade. Há muitas pessoas que estão à procura nas igrejas constantemente de novidades. Querem ver novidades a todos os domingos, querem ver novidades a todos os instantes e andam de novidade em novidade, na experiência de mais uma sensação diferente, uma sensação arrebatadora. O apóstolo Paulo aqui diz de uma forma tranquila, de uma forma simples, que é uma segurança voltar a escrever as mesmas coisas. Há na vida cristã e na vida normal do dia-a-dia situações que basicamente são o reviver as mesmas coisas e aprendermos a ter alegria nessa rotina diária. Não é errado viver uma rotina, não é errado viver dentro de determinados padrões. É de facto algo que nós devemos apreciar também. Lembremos qual é o ministério principal do Espírito Santo. Não sei se estão lembrados, quando Jesus falou acerca daquele Consolador que iria enviar, no Evangelho de São João, no capítulo 14, no verso 26, ele diz: "Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito." Uma das principais funções do Espírito Santo, de acordo com este texto bíblico aqui, é fazer lembrar aquilo que nós já sabemos. E o apóstolo Paulo está a dizer a mesma coisa. Ele vai apreciar este tempo que vai passar com os filipenses para lhes recordar, para lhes trazer à memória coisas que eles já sabem. Então não necessitamos saltar de experiência em experiência, não necessitamos andar constantemente à busca de novas sensações. Muitas vezes Deus trabalha naquilo que é o relembrar, naquilo que é situações que nós já deveríamos saber pelo decorrer do tempo, mas que ainda não interiorizamos. Quando a Bíblia nos fala que nós devemos meditar, meditar é isto mesmo. É pensar numa frase da parte de Deus, numa ideia, num propósito, numa atitude, e aquilo vir à nossa memória constantemente durante um dia, durante uma semana, às vezes durante meses ou anos. Como eu disse no último programa, nos últimos programas tenho vindo a falar, se nós conseguíssemos viver alguns dos pequenos princípios que o apóstolo Paulo nos deixa aqui. O capítulo 2 está cheio de exemplos importantes para a nossa vida. Então ele agora reforça esta ideia de que precisamos recordar, precisamos lembrar coisas que Deus quer falar ao nosso coração. E a palavra de Deus são realmente profundas. Elas são realmente palavras que nós devemos dedicar tempo a conhecê-las ainda melhor. Elas são mais importantes do que prata ou ouro. Elas realmente encerram mistérios, muitas delas, que a nossa mente não consegue abarcar. Elas são, de facto, palavras que transformam o nosso ser no mais profundo, no mais íntimo de cada um de nós. São estas palavras que consolam o nosso coração no meio da angústia, no meio da tristeza, no meio da tribulação, no meio da doença. É aqui que Deus vem e consola o nosso coração. Traz à memória palavras, palavras que muitas vezes nós já lemos, mas são palavras que realmente Deus quer recordar em cada um de nós. É segurança para vós que eu vos escreva as mesmas coisas, diz o apóstolo Paulo. Realmente, conhecendo melhor a palavra de Deus, nós aí sim temos motivos para nos alegrar. Cada cristão tem um conhecimento muitas vezes superficial das Escrituras e precisamos começar a cavar, a conhecer melhor estas Escrituras que nós temos para que a alegria no Senhor possa inundar o nosso coração e seja a nossa força diariamente. Então é este o desafio que eu creio que o apóstolo Paulo nos deixa aqui, que possamos abrir mais vezes a nossa Bíblia, possamos ouvir talvez mais vezes o programa, o som do livro, e dessa forma Deus vai certamente falar ao nosso coração. Eu gostaria agora de continuar com o verso 2. E este verso 2 nos diz: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Aqui temos uma palavra extremamente forte, bastante dura da parte do apóstolo Paulo. É uma chamada de atenção a todos nós que somos cristãos para aquilo que acontece ao nosso redor. O apóstolo Paulo está a chamar a atenção os cristãos em Filipos porque ele quer dizer que nós não devemos ser ingênuos, pensando que tudo aquilo que se diz cristão é efetivamente cristão. O apóstolo Paulo está a dizer: cuidado com os falsos obreiros, cuidado com os falsos mestres, cuidado com os falsos, a falsa circuncisão. O que é que ele queria dizer com isto? É que ao longo da história, e aqui no caso do apóstolo Paulo já existia, ao longo da história, estes maus obreiros. Pessoas que, como ele vai descrever um pouco mais para a frente, são pessoas que são enganadores, são pessoas que têm, em primeiro lugar, os seus interesses e muito distante os interesses dos outros. Pessoas que olham mais para o seu ventre do que para aquilo que são as necessidades dos outros. Maus obreiros são aqueles que falam, muitas vezes, só aquilo que é agradável, mas não aquilo que é verdade, aquilo que é correto, aquilo que é a totalidade da palavra de Deus. Por isso eu tenho dito, quando me perguntam qual é a igreja certa que eu devo visitar, é uma igreja onde a palavra de Deus é ensinada com toda a integridade e com toda a verdade. Então isto requer tempo, requer análise, requer uma mente crítica, requer com que nós analisemos as Escrituras e verifiquemos nas Escrituras se aquilo que está a ser dito é de acordo com a palavra ou não. Muitas vezes encontramos obreiros, e eu creio que é destes maus obreiros que o apóstolo Paulo está a falar, que estão mais preocupados naquilo que os cristãos dão do que naquilo que os cristãos são. Não sei se percebe a diferença. Deus está muito preocupado com aquilo que você é, com o seu caráter, naquilo que você se está a transformar. E infelizmente vemos que estes maus obreiros muitas vezes dão mais ênfase aos dinheiros, àquilo que é preciso dar, do que àquilo que é preciso ser. Nós efetivamente precisamos trabalhar o nosso caráter. E é verdade que a palavra de Deus fala do dar, melhor é dar do que receber, não temos que negar isto. Mas os maus obreiros procuram os seus próprios interesses e muitas vezes falam de uma forma a extorquir o dinheiro às pessoas que até a mim me dói o coração. Necessitamos ter uma mente crítica. Precisamos de entender que nem tudo aquilo que se diz cristão é efetivamente cristão. Eu com isto não estou a pôr rótulos em nenhuma comunidade em especial. Infelizmente encontramos estes maus obreiros em quase todas as vertentes do cristianismo. Encontramos estes maus obreiros, quer no cristianismo mais tradicional, quer no cristianismo mais aberto, encontramos estes maus obreiros em qualquer vertente. Nós temos é de ter o discernimento da parte de Deus para poder ver quem de facto são os obreiros de Cristo. E isso faz-nos ter uma mente aberta, uma mente crítica, uma mente que analisa aquilo que está diante de nós. E é aqui que o apóstolo Paulo nos diz: acautelai-vos. Tomem atenção, não sejam pessoas ingênuas. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando esteve entre nós, ele falava acerca do trigo e do joio. Ele dizia que o trigo e o joio crescem juntos. Então ele está a dizer que dentro do reino de Deus, dentro da Igreja de Cristo, há trigo e joio a crescer. Há pessoas que se dizem cristãos, mas que na realidade não o são. Há pessoas que se dizem filhos de Deus, mas que na realidade são servos de Satanás. E nós não nos compete julgar. É verdade, mas ao mesmo tempo a Bíblia nos diz que pelos frutos eles serão conhecidos. Então é necessário nós termos esta sensibilidade, esta cautela. E o apóstolo Paulo diz: acautelai-vos com a falsa circuncisão. O que é que o apóstolo Paulo aqui está a querer ensinar sobre isso? Porque ele agora vai descrever no verso 13 o que é que ele quer dizer em concreto com isto. Ele diz: porque nós, os que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. O que ele está a querer dizer sobre esta questão da circuncisão? Primeiro é necessário entender o que é a circuncisão. Não é um hábito nosso, português, este da circuncisão. Este é um hábito judaico. Foi estabelecido por Deus em Abraão. Abraão foi o primeiro homem a quem Deus estabeleceu este ritual. E que ritual era este? Então era um ritual relativamente simples, mas ao mesmo tempo que marcava uma diferença. Tinha a ver com o cortar o freio do pênis do homem, o prepúcio do homem. E ao fazer essa operação, então ficava uma marca distinta para aquela nação, para aquele povo. E o que o apóstolo Paulo está a dizer é que a verdadeira circuncisão não é na carne. Não tem a ver com uma cirurgia feita no corpo, mas sim uma cirurgia feita no coração. Não estou a falar de uma operação ao coração. Não vai agora alguém dizer que no programa Ação do Livro estão a recomendar que se faça cirurgias ao coração para fazer uma circuncisão. Não vá pedir isso ao seu médico, né, ao seu cirurgião, que ele vai dizer: bem, esta pessoa aqui tem qualquer coisa de errado. Não, não é isso. Mas estou a falar de uma cirurgia espiritual, de algo que vai mudar o seu caráter por dentro. É isto que o apóstolo Paulo está a dizer. Porque nós somos a circuncisão, nós os que adoramos a Deus no Espírito. Então a verdadeira circuncisão não é um ato na carne, não é alguma coisa que nós fazemos no nosso corpo só, mas é algo que vem de dentro, algo que é mais profundo, algo que mexe com os nossos valores, algo que mexe com a nossa prática, algo que mexe com a nossa palavra, algo que mexe com os nossos pensamentos, algo que vai alterar o nosso caráter. Esta é a verdadeira circuncisão que o apóstolo Paulo aqui está a falar. E então, resumindo, o que é que a Bíblia nos está a dizer? O que é que Deus está a dizer? Quando nós olhamos para alguém que diz ser servo de Deus, mas tem um caráter completamente fora da vontade de Deus, meus amados, tenhamos cautela com estas pessoas. Alguém não pode dizer que é servo de Deus, como infelizmente algumas pessoas se dizem, e depois a seguir estão a mentir. E depois dizem: não, enquanto eu falo lá no altar, aí sim é que eu tenho a palavra de Deus, depois eu faço o que me apetece. Alguém não pode estar a dizer que é servo de Deus e é subjugado pelos vícios como o álcool, o tabaco. E infelizmente encontramos pessoas que têm responsabilidades, dizem-se líderes espirituais e vivem desta forma. Nós encontramos pessoas que se dizem servos de Deus e depois são apanhados em pedofilias e coisas desse género e nós ouvimos estas notícias. Estas pessoas, eu quero dizer, não são servos de Deus, não podem ser servos de Deus, porque um servo de Deus tem um caráter semelhante ao de Cristo. Eu não estou a dizer que um servo de Deus não peca, não é isso. Todos nós falhamos. Todos nós, mesmo os servos de Deus, cometem pecado. Mas uma coisa é cometer pecado, outra coisa é viver em pecado. E não sei se consegue perceber a diferença. Cometer pecado nós cometemos pontualmente, temos fraquezas nesta área, talvez às vezes dizemos coisas que não devíamos, talvez às vezes somos tentados por um vício, temos esses pensamentos de cair de novo em determinados vícios, essencialmente se alguém viveu já dentro desses vícios, por vezes é tentado a cair de novo nesses vícios, mas isso são situações pontuais, a pessoa não vive debaixo dessas situações, não vive dominado por elas. E esta é a grande diferença entre viver em pecado e cair em pecado. Todos nós caímos em pecado. Eu caio em pecado, você cai em pecado. Você faz coisas das quais se desagrada. Mas o permanecer nessas coisas, o manter essas coisas, manter-se em mentiras e arranjar mais mentiras para encobrir outras mentiras, isso não provém de Deus. Precisamos realmente acautelar-nos e que o nosso coração seja efetivamente circuncidado. Passemos a ter uma adoração espiritual para com Deus, não uma adoração baseada na carne, não uma adoração baseada naquilo que é artificial, ritual, meramente religioso. Não confiemos na carne, como diz o apóstolo Paulo, mas andemos em espírito, como dizia o Senhor Jesus. E o texto bíblico ainda nos prossegue a dizer, no capítulo 3, verso 4 a 6, bem que eu poderia confiar também na carne. Agora o apóstolo Paulo vai descrever as suas qualificações. Ele diz, se é para confiar na carne, então eu também tenho razões para o fazer. Ele diz, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, disse o apóstolo. E continua, circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. E o apóstolo Paulo apresenta aqui as suas credenciais. Se havia pessoas que poderiam dizer, ok, o cristianismo verdadeiro, genuíno, tem de ter em linha de conta as regras e as leis dos fariseus, o apóstolo Paulo diz, então eu sou o maior deles todos. Eu fui fariseu dos fariseus. Fui, inclusive, perseguidor da igreja. E realmente, quanto à justiça na lei, que há na lei, eu fui irrepreensível. Não havia ninguém que me pudesse apontar o dedo. Então, se essas pessoas dizem que isso faz parte do cristianismo, eu quero dizer que eles estão errados. Porque eu conheço isso profundamente. É o que o apóstolo Paulo está a dizer aqui, por outras palavras. Não vale a pena confiarmos na carne. O apóstolo Paulo era, de facto, da linhagem de Israel. Ele era romano, é verdade, tinha nacionalidade romana, mas também era hebreu, dos hebreus, como ele diz aqui. Era da linhagem da tribo de Benjamim. Pertencia a essa tribo. Essa tribo foi, de facto, uma das principais tribos da nação de Israel. Foi dela que surgiu o primeiro rei de Israel, Saul. Era ela a tribo mais querida, podemos dizer, porque Benjamim foi o 12º filho de Jacó e era o filho mais querido de Jacó. E Jacó deu bênçãos tremendas para este filho e ela foi uma tribo sempre bastante privilegiada. E, efetivamente, o apóstolo Paulo está a dizer, as minhas credenciais são as maiores. Se vocês podem pensar em gloriar-se em alguma coisa, eu muito mais. Fui circuncidado ao oitavo dia, sei profundamente as leis hebraicas. Não há nada que vocês possam dizer que suplante a minha religiosidade. Mas o que o apóstolo Paulo está a dizer é que não há vantagem nenhuma em nos gloriarmos na nossa religião. E aqui a religião, eu quero defini-la como um conjunto de regras e ritos e tradições que não provém de Deus, mas dos homens. Não estou a falar de religião no sentido literal de religação a Deus. E o apóstolo Paulo está a dizer, esse tipo de religião, esse tipo de religião farisaica, esse tipo de religião onde nós nos relacionamos por causa das tradições, não serve de nada. Os fariseus, de facto, eram um grupo dos mais poderosos no tempo de Jesus Cristo. Foi de facto a este grupo que Jesus Cristo disse que eles eram hipócritas. Eram serpentes, eram túmulos caiados por fora, mas cheios de morte por dentro. E é isto que é a religião construída pelas mãos humanas. É vazia, é oca, conduz à morte. E efetivamente Jesus Cristo nos propõe uma espiritualidade baseada em Cristo Jesus, baseada na ação do Espírito Santo em nós, baseada num coração que é circuncidado pela mão de Deus. Este farisaísmo começou no período dos Macabeus, e algumas Bíblias contêm este livro, Macabeus, que relata o episódio desta família. É um livro deutrocanónico, um livro não inspirado, e por isso não contém na maior parte das Bíblias, mas, no entanto, relata vários episódios interessantes a nível histórico. E foi um povo, então, que resistiu à mentalidade helénica, e por isso mesmo foram construindo, assim, um pequeno império religioso, e tornaram essa religião uma política. E, infelizmente, quando a religião se mistura com a política, dá sempre maus resultados. É por isso que eu creio que é importante que a Igreja se mantenha equidistante do Estado para poder continuar a declarar as verdades, independentemente dos partidos políticos que estão no governo. É fundamental haver uma distância para que haja verdade. E é isso que nós precisamos fazer. Viver em verdade e deixar que o cristianismo permeie o nosso coração e que o nosso coração seja efetivamente circuncidado, para que não nos gloriemos na nossa religião, se é grande, se é pequena, se o que é, mas gloriemo-nos na relação que nós temos com Deus. Nós hoje vamos ficar por aqui. No próximo programa voltaremos a ouvir o som deste livro. Até lá, que Deus o abençoe ricamente.